Rádio Fiscar Notícias.
Operação Lava Jato cumpre mandados de prisão em esquema de exportação de pedras preciosas.
Ministério da Educação anuncia repasse de 10 milhões de reais para o Museu Nacional no Rio de Janeiro.
PT processa Jair Bolsonaro por injúria eleitoral, ameaça e incitação ao crime.
Pesquisa aponta falhas no atendimento às mulheres vítimas de violência.
Projeto vai levar educação aos sistemas prisionais do Brasil.
São Carlos atinge meta de vacinação contra pólio e o sarampo.
Marta está entre as três finalistas do prêmio da FIFA para a melhor jogadora do mundo.
Isso e mais, agora, aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio Fiscar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Eduardo Sotomayor. Agora 10 horas mais 11 minutos desta terça-feira, dia 4 de setembro.
Segurança.
A gente começa o Rádio Fiscar Notícias de hoje falando da Operação Lava Jato, que cumpre hoje mais 5 mandados de prisão. 3 deles no Rio de Janeiro e outros 2 na Bahia.
Essa ação é um desdobramento da Operação Câmbio Desligo e investiga um possível esquema de evasão de divisas e sonegação fiscal envolvendo pedras preciosas de uma empresa que movimentou 44 milhões de reais num banco paralelo do doleiro Dário Messer, que segue foragido.
As investigações desta fase da Lava Jato têm como base as delações de Vinícius Clarê, conhecido como Juca Bala, e também de Cláudio Fernando Barbosa, o Tony, e também de doleiros que foram presos no Uruguai por se envolverem no esquema de corrupção do ex-governador Sérgio Cabral.
A empresa Comércio de Pedras OS Ledo Limitada exportaria pedras preciosas, né, principalmente esmeraldas, para países como a Índia e a China. E, de acordo com o Ministério Público Federal, a companhia comprava pedras na cidade de Campo Formoso, aqui no interior da Bahia.
E segundo as investigações, a suspeita é de que o preço declarado pelas exportações, pago à empresa brasileira pelos compradores estrangeiros, era subfaturado. Os investigadores ainda estudam se esse excedente, que completaria o preço real da compra pelas pedras, seria pago por fora pelas empresas estrangeiras e transferido posteriormente aos operadores da rede de offshores de Dário Messer.
Bom, por mais surpreso que possa parecer, de acordo com os investigadores, essa fase da Lava Jato não tem relação direta com políticos ou outros agentes públicos. Ainda sobre as investigações, segundo o Ministério Público Federal, o dinheiro excedente ficava no exterior e seria repatriado quando a empresa responsável pela venda das pedras preciosas precisava dele. Por exemplo, ou para pagar fornecedores ou ainda para pagar os próprios garimpeiros.
Agora a gente volta a falar do Museu Nacional no Rio de Janeiro, que infelizmente foi destruído por um incêndio na noite de domingo. Ontem à tarde, o Ministério da Educação anunciou a criação de um comitê executivo para planejar e acompanhar a recuperação do museu.
O anúncio foi feito pelo próprio ministro da Educação, Rocieli Soares, durante uma coletiva de imprensa no Rio de Janeiro. De acordo com ele, esse grupo vai ser composto por representantes do governo federal, de instituições ligadas à cultura e também por técnicos da própria Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e também do museu.
No discurso, o ministro também anunciou um plano para acelerar a recuperação do museu e disse que vai repassar 10 milhões de reais em recursos emergenciais para que a UFRJ promova ações de segurança, como isolamento do local, instalação de proteção para evitar desabamentos, reforço e cobertura das estruturas do prédio que resistiram ao incêndio.
Isso só comprova mais ainda a hipótese do que causou esse incêndio foi a negligência, né? Porque se o Ministério, o governo pode fazer tudo isso agora, por que essas ações não foram tomadas antes.
Onde estavam esses milhões?
Aonde estavam esses milhões, exatamente. O ministro da Educação também anunciou que a Unesco vai contribuir com o processo de reconstrução do acervo e que vai mandar especialistas internacionais para ajudar o Brasil na recuperação desse patrimônio. A França também, o presidente disse ontem que pode contribuir com esses profissionais.
E ainda sobre os trabalhos desse comitê executivo, o ministro falou que o grupo vai atuar de forma acelerada e que mais 5 milhões de reais em recursos devem ser liberados para elaborar um projeto executivo de recuperação.
Também foi mencionado pelo ministro que assim que a Polícia Federal liberar o prédio com o aval da Defesa Civil, as equipes do museu vão verificar se existem pedaços de obras que estavam lá e sobreviveram ao incêndio.
Para tentar encontrar ainda soluções para esse drama da cultura nacional, hoje pela manhã o presidente Michel Temer se reúne no Palácio do Planalto com ministros, secretários, coordenadores e os presidentes do BNDES, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.
A Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, lamentou o ocorrido numa nota que foi divulgada pela reitoria da universidade. Ouça só o que diz o texto, abre aspas. A UFSCar lamenta profundamente o incêndio ocorrido no Museu Nacional no último dia 2 de setembro. A destruição da mais antiga instituição científica do Brasil resultou em dano de valor incalculável ao patrimônio histórico, cultural e científico e perda irreparável para a humanidade. Manifestamos nosso apoio e solidariedade à Universidade Federal do Rio de Janeiro, mantenedora do Museu Nacional, bem como aos seus servidores, dirigentes, estudantes e pesquisadores que, em alguns casos, viram sucumbir o seu trabalho de décadas. Ao nos depararmos com a destruição desse ícone da ciência brasileira, é inevitável refletir sobre o que de fato ele simboliza. O que os gritos de lamento se transformem em um clamor uníssono por políticas públicas, valorizando de modo inquestionável a educação, a ciência, a tecnologia, a cultura e a memórias nacionais, terminando assim a nota divulgada pela instituição.
Política.
10 horas 17 minutos e a coligação O Povo Feliz de Novo, que é formada pelos partidos do PT, PCdoB e PROS, entrou com uma representação criminal no Supremo Tribunal Federal, o STF, contra o deputado Jair Bolsonaro, que é candidato do PSL à presidência da República. O processo é pelos crimes de injúria eleitoral, ameaça e incitação ao crime.
Essa representação do PT contra o Bolsonaro é baseada num discurso do candidato durante um evento de campanha no Acre, que aconteceu na semana passada.
Em um vídeo divulgado na internet, é possível ver Bolsonaro pegando o tripé de uma câmera como se fosse uma arma e fazendo movimentos que representam tiros.
Depois disso, o candidato diz as seguintes palavras, abre aspas, "Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre. Vamos botar esses picaretas para correr do Acre. Já que eles gostam tanto da Venezuela, essa turma tem que ir para lá. Só que lá não tem mortadela, galera. Vão ter que comer é capim mesmo", foi o que disse Bolsonaro na ocasião.
Bom, para o PT, esse caso expõe crime eleitoral de injúria aos eleitores, que de algum modo são identificados como esquerda política. E também representa os crimes de ameaça e incitação ao crime de homicídio.
Ouça só agora o que diz um trecho da representação do PT que foi apresentada no Supremo Tribunal Federal. Abre aspas. "Por mera divergência política, entende o candidato ser necessário o fuzilamento de toda uma parcela da população, o que representa a um só tempo os cometimentos dos crimes de ameaça e incitação ao crime. É isso que sustenta os defensores da coligação petista."
Ainda para o PT, a situação é ainda agravada pelo fato do episódio ter acontecido na presença de várias pessoas, o que facilita a divulgação destas ofensas. Jair Bolsonaro ainda não se manifestou sobre o ocorrido.
Direitos humanos.
A gente muda de assunto, pois o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, apresentou essa semana os resultados preliminares de uma pesquisa que tem investigado a qualidade do atendimento do judiciário às mulheres que são vítimas de violência. E o resultado, como vocês devem imaginar, não são nada bons.
Bom, o trabalho, que foi feito a pedido do Conselho Nacional de Justiça, mostrou que existem problemas na resolução dos casos de violência de gênero. Entre eles, a falta de juízes em audiências judiciais de violência doméstica e a insuficiência do atendimento psicossocial às vítimas.
A pesquisa também apontou que as vítimas às vezes não entendem ou não recebem esclarecimentos sobre o próprio caso. Também apontou algo que a gente já sabia, que ainda elas são consideradas culpadas durante o processo, com a obrigação de pagar multas até por não comparecerem às audiências, por exemplo.
Há também informações de que as mulheres não são tratadas de forma humanizada. Bom, todos esses dados que se baseia o levantamento foram colhidos em 6 juizados e varas exclusivas de violência doméstica e também 6 varas não exclusivas. Isso nas 5 regiões do Brasil.
Essa pesquisa constatou que a maioria dos processos teve início no ano de 2016, mas também que há casos que começaram antes de 2012 e até hoje não tiveram solução. A pesquisa também destaca que em muitos desses casos as mulheres são obrigadas a buscar a justiça várias vezes para ter acesso aos seus direitos, que poderiam e deveriam ser concedidos de forma híbrida pelas varas, como medida protetiva, o divórcio, pensão alimentícia, regularização de guardas, visitas, enfim, dentre outros.
Sobre a percepção das mulheres em relação ao atendimento oferecido pela justiça nos casos de violência, há relatos de queixa sobre a falta de atenção, de amparo, de resposta efetiva do Estado e de demora da justiça. Apesar dessas dificuldades, boa parte das entrevistadas disse que as vítimas devem mesmo assim recorrer à justiça todas as vezes que forem agredidas.
Esse estudo começou a ser feito em fevereiro desse ano e a expectativa é que ele possa ser concluído até março do ano que vem. Nos anos anteriores, o IPEA também produziu estudos sobre a efetividade da Lei Maria da Penha, assim como a institucionalização de políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero. E os resultados apontaram, claro, necessidade de aperfeiçoar o monitoramento dos serviços que são prestados ao atendimento das mulheres.
No ano passado, para vocês terem uma ideia, os tribunais tinham em estoque quase 1 milhão de processos relacionados à violência doméstica. Metade desse volume começou ainda em 2017, quando foram emitidas mais de 35 mil sentenças. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, existem 433 novos casos de violência doméstica e são concedidas 225 medidas protetivas, isso a cada 100 mil mulheres. É muito pouco.
É muito pouco. E ainda se a gente considerar os crimes de feminicídio, havia mais de 10 mil processos pendentes no ano passado. Mais do que o dobro do registrado em 2016. O aumento se deu também no ingresso de novos casos. Em 2017, os tribunais receberam cerca de 2.600 novos processos de feminicídio e em 2016 foram iniciados cerca de 1.200.
Hoje, o Brasil tem 122 varas exclusivas de violência doméstica contra a mulher, com atuação de mais de 1.625 servidores de diferentes áreas de apoio, como assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, entre outros. Há ainda o registro de 72 setores psicossociais exclusivos, 259 não exclusivos e ainda 226 salas de atendimento privativas. Em 2016, havia 109 varas exclusivas, 54 setores psicossociais exclusivos, nenhum não exclusivo e ainda 168 salas de atendimento privativas.
Não adianta nada todos esses números se o trabalho não for efetivo, não é? Nós seguimos acompanhando.
Educação.
10 horas mais 24 minutos, agora aqui na 95,3 FM, e em busca de ampliar o acesso ao ensino da população carcerária, Ontem, os Ministérios da Educação e da Segurança Pública assinaram um protocolo de intenções que busca melhorar esse cenário no país.
O projeto permite um investimento de 24 milhões de reais na criação de 100 salas de aula nos estabelecimentos prisionais de todo o país. Dados de junho de 2016 revelam que das 720 mil pessoas presas no Brasil, apenas pouco mais de 74 mil participavam de alguma atividade de ensino oferecida pelo sistema prisional. O número de salas de aula também era baixo nas unidades, com salas em apenas 820 estabelecimentos, de um total de 1.449.
O Ministério da Segurança Pública afirmou que já tem recursos previstos no orçamento para esse projeto e que ainda esse ano devem ser investidos mais de 9 milhões de reais para a criação ou adequação de 50 salas de aulas e mais 6 milhões de reais para a preparação do estúdio para gravação de aulas. Outros 9 milhões de reais também estão programados para investimento no ano que vem, 2019, na criação de mais classes.
Saúde.
10 horas 25 minutos e a Vigilância Epidemiológica de São Carlos anunciou ontem que atingiu a meta de cobertura vacinal contra a poliomielite e também contra o sarampo, que é estipulada pelo Ministério da Saúde para crianças de 1 até 4 anos. O índice de crianças vacinadas foi de 95,7%.
Uma ótima notícia. Parabéns a todos os envolvidos, à Secretaria de Saúde, aos pais. Enfim, como nós informamos ontem aqui na 95,3 FM, o Ministério da Saúde prorrogou a campanha até dia 14 de setembro. Até o momento, mais de 1 milhão de crianças ainda não recebeu o reforço dessas vacinas e a recomendação agora é que os estados e municípios onde a campanha foi prorrogada façam uma busca ativa para garantir que o público-alvo da campanha seja aí vacinado.
E as ações de intensificação das vacinas também auxiliaram na reta final da campanha. Ouça o que disse Kátia Spiller, que é chefe da Vigilância Epidemiológica de São Carlos. Abre aspas. A ampliação do horário de atendimento nas unidades básicas de saúde ajudou bastante. Porém, mesmo atingindo a meta, é importante que os pais e responsáveis saibam que continuamos com as vacinas à disposição, uma vez que faz parte do calendário vacinal do Sistema Único de Saúde, ressaltou ela.
É isso mesmo, a gente vem dizendo isso ao longo do último mês, mas vale repetir. Contra a poliomielite, as vacinas devem ser aplicadas aos 2, 4 e 6 meses de idade, sendo que nessa fase a vacina aplicada é injetável. Já aos 15 meses, dos 15 meses, na verdade, aos 4 anos, as crianças devem receber o reforço por meio da famosa gotinha.
Contra o sarampo, são 2 doses, a primeira aos 12 meses e a segunda aos 15 meses. Já as pessoas que têm até 29 anos têm que tomar 2 doses. Quem nasceu a partir de 1960 e tem mais de 30 anos precisa tomar apenas 1 dose. Abre aspas. Apesar de São Paulo não ter atingido a meta, os municípios do estado que atingiram pelo menos 95% das crianças de 1 a menores de 5 anos contra a poli e sarampo não precisam prorrogar a campanha, ofertando a partir de agora as doses dentro do calendário vacinal do SUS, foi o que explicou a Kátia Spiller.
Ainda segundo o Ministério da Saúde, os estados de Amapá, Santa Catarina, Pernambuco, Rondônia, Espírito Santo, Sergipe e Maranhão atingiram a meta de vacinação. Outros 12 estados ainda estão abaixo da média nacional de 88% das crianças vacinadas contra as 2 doenças.
O Rio de Janeiro continua com o menor índice de vacinação, seguido por Roraima, Pará, Piauí, Distrito Federal, Acre, Bahia, Rio Grande do Sul, São Paulo, Alagoas, Rio Grande do Norte e Amazonas. Em todo o país, foram aplicadas mais de 19 milhões e 700 mil doses das vacinas.
Esporte.
Muito bem, a gente vai chegando ao final dessa edição do Rádio Fiscar Notícias, mas antes uma última informação sobre esporte. Hoje não é sobre bocha.
Hoje não.
Hoje nós vamos falar de futebol, porque a FIFA anunciou ontem as 3 finalistas ao prêmio de melhor jogadora do mundo. E adivinha só, se ela não tá lá. A Marta, que já recebeu 5 vezes a bola de ouro, foi indicada em outras 14 oportunidades, tá novamente entre as postulantes ao prêmio e é mais do que merecido, não é? Ela vai disputar o primeiro lugar com a norueguesa e uma das estrelas do Lyon, a Ada Hegerberg, e a alemã Jennifer Marozan, também do Lyon.
Já a dinamarquesa Pernille Harder, que ganhou no último dia 30 de agosto o prêmio de melhor jogadora da temporada, só que pela UEFA, ficou de fora da final depois de aparecer entre as 10 candidatas. E a cerimônia de gala para anunciar a vencedora já tem data marcada. Vai ser no dia 24 de setembro, lá em Londres.
E caso ela conquiste a taça, a Marta vai ser recordista, com 6 troféus. Na temporada passada, ela foi vice-artilheira da Liga Norte-Americana de Futebol, com 13 gols e líder de assistências, com 9 no total.
Ela ainda foi a jogadora do mês de junho a setembro e figurou na seleção da CONCACAF de setembro. Em 2018, ela soma já 4 gols e outras 4 assistências, isso em 17 jogos. Fica aí a nossa torcida para a Marta trazer mais um troféu, né?
Fica. Quem é Neymar?
O Rádio Fiscal Notícias fica por aqui e você continua informado, ouvindo.
A 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.